nós vamos ter nosso tempo de meditação numa manhã como essa, num retiro como este. Então abra sua Bíblia no livro de Jonas e nós vamos meditar nessa manhã. Embora um culto num lugar diferente, é o culto ao Senhor, é a nossa aproximação a Ele, e nós vamos dar sequência às meditações que estamos fazendo sobre o texto de Jonas. Jonas, no capítulo 1, e nós meditamos nas últimas semanas nos dois primeiros versos. E hoje nós vamos dedicar a metade do terceiro verso. Porque nós vamos pensar sobre mais uma verdade, ou verdades. Verdades sobre o caminho natural do homem. O primeiro versículo de Jonas chama atenção porque Deus fala com Jonas e nós pensamos sobre as verdades, sobre a voz de Deus. Como Deus fala, como falou com Jonas. Depois, como Deus intervém, as verdades sobre a intervenção de Deus. Relembrando a nossa crença que Deus intervém e intervém ainda hoje. Mas o versículo 3, ele fecha a introdução da narrativa e depois nós temos a narrativa em andamento, que começa na metade do versículo 3. E é por isso que nós vamos ler apenas a metade do versículo 3 para as nossas considerações. Então, observe como a introdução de Jonas foi preparada, foi feita pelo autor. Os primeiros três versos, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, no versículo 2, há uma menção, disponte, é um pedido que Deus faz, eu quero intervir, estou chamando você para isso. Tenha disposição e execute a ação que tenho para você. E o versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Algumas versões, que certamente você a tem, ele coloca até um ponto final aqui. Outras versões, como a minha, colocam um ponto e vírgula e segue. Isso depende do entendimento do tradutor. Mas o correto seria pensarmos nisso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então o narrador continuaria a história, mostrando agora a jornada do profeta. Aí então a história começaria. Ele cria uma introdução rápida para que você entendesse o personagem, o enredo, a missão. E agora o texto seguiria da seguinte maneira. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Então o restante do versículo 3 já é o início da jornada. Quando ele decide não obedecer, ele vai para o litoral e ali começa a sua desventura para a vida. Assim nós deveríamos começar a introdução de Jonas. Portanto, quando entendemos o versículo 3, a metade dele, ele fecha essa introdução, a preparação para o leitor. Assim ela recomeça também no capítulo 3. Observe que quando comparamos o capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. E o que Deus disse a Jonas? Dispõe-te e vai. Jonas levantou-se, pois, e foi a Nínive. E aí começa a narrativa novamente daquela outra aventura de Jonas agora para obedecer a palavra do Senhor. Assim está escrito o texto de Jonas. Por isso, nós vamos tentar entender a conclusão dessa introdução sobre as verdades sobre o caminho natural do homem. Nós temos uma inclinação natural. Eu farei aqui algumas aplicações à igreja pela ocasião dos 40 anos. Pois meditamos ontem, pela manhã e noite, sobre os desafios da igreja. Os desafios de uma igreja que está completando 40 anos. O desafio interno e externo. Farei algumas considerações para relembrar aqueles que estiveram aqui, mas aqueles que não estiveram ontem, então você deve se concentrar nessa aplicação pessoal e na sua parcela como igreja, como comunidade local, que é o TBB. Verdades sobre o caminho natural do homem, a nossa inclinação. O narrador se posiciona, dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus diz, disponte, vai à grande cidade de Nínive. E o texto diz que Jonas teve uma disposição. Há uma disposição natural. E disposições não são neutras. E tudo, se você decidir não obedecer a Deus, tem uma disposição. Se decidir obedecer, tem uma disposição. Ela não é neutra. Algumas traduções colocam, levantou-se. Deus disse, levanta-te, mas é a ideia de elevar o espírito para obedecer. Não é simplesmente a ideia da posição corpórea, está ali sentado, levanta e vai. É, desperta, porque eu tenho uma missão para você. Vá. É o ânimo. Ele está pedindo uma ideia de entusiasmo. Fique entusiasmado com o que eu estou dizendo, porque tem uma missão muito importante para você. Então, preste atenção. Quando Deus fala, tudo que você fizer é disposição. Não tem jeito. Se alguém lhe diz alguma coisa e exige algo de você, você só tem uma escolha, obedecer ou não. Não tem como ficar neutro. Depois que Deus falou, não tem mais neutralidade. E aí a primeira pergunta para essa introdução sobre a verdade do coração e a inclinação natural que nós temos é que todos que aqui estamos ouvimos já a voz de Deus. Tenho certeza. Você já ouviu a voz de Deus. E não adianta se esconder dizendo, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Você sabe o que Deus quer da sua vida em muitas áreas dela. Você pode não querer obedecer, mas não pode alegar que eu não sabia. Eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que Deus pensa, eu não sei o que Deus exige. Se você ouviu a voz de Deus, você já não tem mais neutralidade. Você até poderia dizer, ah, mas aqueles incrédulos que nunca ouviram a Deus, esses têm neutralidade? Sim, mas eu não quero a neutralidade deles, porque eles estão longe de Deus. Eles não ouvem a Deus, Deus não fala com eles e Deus não exige nada deles. Por quê? Porque a vida deles é uma tremenda distração. Eles precisam preencher os seus corações com distrações, com diversões, com coisas para passar o tempo, para que a vida tenha algum sentido. Então você nasceu e não vai saltar para a sepultura. Então entre o nascimento e a sepultura, eu tenho que preencher isso aqui com alguma coisa, para distração, para passar o tempo. Então eles estão ali de diversão em diversão, de sexta-feira em sexta-feira. E criaram até um verbo novo, sextou. Né? Toda semana, sextou. E aí depois fica esperando a próxima sexta-feira. E de sexta em sexta-feira vai até o fim da vida. É só isso a vida deles? Só isso. Eu não quero essa neutralidade. Deus, eu quero te ouvir. Mas quando Deus fala, aí agora você já não é mais neutro. Ou você obedece ou não. Você pode seguir a disposição natural ou pode negar a disposição natural para seguir uma outra disposição que eu preciso de sacrifício. Fazer aquilo que eu não quero. Fazer aquilo que eu não tenho disposição natural. Pois não estou aqui para realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. É essa a ideia da verdade sobre o caminho natural do homem. Então o fluxo de narração vai nos ajudar a entender que Jonas teve uma disposição, ele tomou uma decisão na vida, mas a decisão que ele tomou foi de ir no caminho contrário ao que Deus lhe pediu. Portanto, para a nossa aplicação nesse verso, observe a primeira verdade sobre o caminho natural do homem. Que há um conflito sobre o seu papel no mundo. Essa é a primeira verdade sobre o caminho natural do homem. Nós vivemos naturalmente um conflito sobre o nosso papel no mundo. Nós não sabemos qual é o nosso papel no mundo. E isso conflita com o desejo de Deus. Uma igreja, de forma geral, ela precisa se definir. Ela precisa saber qual é o seu papel. Porque se ela não souber o que Deus quer dela, o mundo vai dizer. E quando ela observa o mundo e vai se adaptando, ela vai se afastando, porque ela vai buscando qual é a disposição do coração. E a disposição do coração nunca é fazer a vontade de Deus. Não acredite no seu próprio coração, suspeite dele. Se você tem uma inclinação natural, normalmente essa inclinação não será para fazer a vontade de Deus. Essa é a primeira verdade. Nosso coração, ele conflita. E ele conflita sobre qual é o nosso papel no mundo. Observe que o texto relembra a pessoa de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E o que Deus disse a Jonas? Dispõe-te. E o versículo 3 diz, Jonas se dispôs. Relembraram quem é o profeta. Ele já trabalhava para o Senhor. Ele já servia ao Senhor. Mas agora Deus pede algo dele, que é uma exigência de disposição não natural. Eu não estou pedindo algo que você já tinha para a sua vida, que você projetou, que faz parte do seu cotidiano, e uma coisa tranquila. O que eu estou pedindo para você, Jonas, é para tudo, muda de vida. Sai da sua cidade e vai para um lugar correr risco. Você corre um risco, mas eu estou te pedindo para fazer isso. E o Jonas se dispôs, não para isso. Ele não aceitou que Deus intervisse nos seus planos. Quando nós pensamos sobre a nossa existência nesse sentido, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 5, tu, porém, Timóteo, o mundo pode ser perdido, o mundo pode cair, o mundo pode buscar sua própria vontade, o mundo pode buscar outra doutrina, mas tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você não. Você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Você não vai seguir o curso natural do mundo. Você vai cumprir a missão que eu te dei. Assim Deus inspirou Paulo a corrigir o Timóteo da sua rota. Deus não te chamou para se realizar nessa terra, mas para realizar a vontade dele. É esse o chamado de Deus. Então há um conflito de interesse, porque há um conflito de papel, porque há um conflito de disposição, há um conflito de inclinação quando Deus fala conosco. Deus contraria normalmente a nossa vida. Quando lemos a palavra de Deus, normalmente somos contrariados. Quando a igreja não define o seu papel, ela começa a negociar a palavra, ela começa a negociar a mensagem, a negociar a doutrina, a negociar o comportamento, porque ela quer se adequar. E quando você decide se adequar, você decide se ajustar, porque você não está definido. Então o mundo define a igreja. Nós perguntamos ao mundo o que o mundo quer de nós, para oferecermos a ele. E criamos uma pseudo-teologia de que nós estamos servindo esse mundo. Deus nos chamou para servir, então tem que perguntar o que você quer. Como um garçom. A igreja não é um garçom. Ela não serve o mundo como um garçom serve a mesa. O que você quer comer hoje? O que te agrada? A igreja não é um garçom. O servir ao mundo é como um escravo. É como aquele que Deus mandou no sentido de Jonas. Nós servimos ao mundo levando luz ao mundo, contrariando ao mundo, avisando. Há um precipício à frente, saia dessa rota. É assim que nós vamos servir o mundo, representando Deus e não dando o que o mundo quer e não alegrando o mundo. Normalmente, nós estamos aqui para entristecer o mundo. Nós somos uma pedra no sapato do mundo. É para incomodar. É nesse sentido. Quando a luz chega, mostra o pecado do mundo. Assim deveria ser o cristão, para fazer essa diferença. Mas há um conflito sobre o seu papel no mundo, e Jonas também sentiu isso. Deus, não era assim que nós combinamos. A minha vida não estava isso, não tinha isso na minha história, no meu currículo. Não era esse o meu plano. E agora o Senhor me pede para fazer algo dessa natureza? Ah, aí eu não estou disposto. Eu estou disposto a fazer um monte de coisa. Se o Senhor me pedir para fazer aquilo que eu já estava fazendo há 20 anos, eu faço tranquilamente. Agora o que o Senhor está pedindo contraria toda a minha vida. Não é uma disposição natural. Mas qual é o seu papel? Não é servo de Deus? Se o seu papel é servo de Deus, você deve estar disposto a fazer tudo o que Deus lhe pediu. Em Atos, capítulo 20, no verso 24, Lucas escrevendo sobre Paulo, e ele coloca na boca de Paulo algo que ele ouviu. Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo não era um suicida, dizendo a vida não tem valor. Ele está dizendo, em nada considero a vida quando eu comparo para descobrir o seu valor. E para descobrir o preço, você tem que pesar, tem que colocar duas coisas. Em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Então Paulo disse, eu tenho meus planos, tenho a minha vida, eu tenho uma inclinação ao conforto, ao sossego, à vida tranquila, eu tenho essa inclinação. Mas quando eu olho para essa vida, o que eu quero, o que o meu corpo quer, o que o meu coração inclina e deseja, e eu olho para a vontade de Deus, eu disse, isso aqui vale mais. E quando vale mais, você paga. Quando você descobre que tem dois objetos e tem outro que vale mais, você não se preocupa com o preço. Você diz, ele vale o preço, então eu me sacrifico mais por isso. É uma ideia de precioso ali, é comparação de preço. Quando você vai comprar um objeto de uma marca inferior e você olha, isso custa tanto, aí você coloca na balança o outro que custa mais, você paga mais caro porque você percebe que vale mais, tem uma qualidade maior. Então Paulo disse, eu não sou um suicida desprezando a vida, tentando morrer, mas quando eu coloco o meu plano, o meu sonho, o desejo do meu coração, a inclinação natural, e coloco a vontade de Deus, que é conflitante, quem sou eu? Um servo de Deus. Então um servo de Deus paga o preço para servi-lo. Então não é pesado. O preço não é tão caro, não é tão alto. E se você parar para refletir, nós fazemos isso com as coisas materiais. Você vai comprar um objeto, uma garrafa de água que custa R$3, e o indivíduo diz, olha, eu vou te dar 10% de desconto. Ah, não precisa não. Não, pode ficar. Na verdade, estou aqui 5, fica com troco. Muitos de vocês fazem isso. Eu sou mineiro e eu quero meus 10% na garrafa de água. Mas muitos não, toma 5, fica com troco. Né? Então o que significa? Você não calcula, porque é 30 centavos. Mas você vai comprar uma casa de 1 milhão. E o indivíduo te diz, te dou 10%. Aí você diz, opa, 10% de 1 milhão, eu quero os 10%. Aliás, se for 1%, eu quero. Então você faz questão, por quê? Porque aquele 1% vale mais. Agora o interessante é que muita gente compra uma casa de 1 milhão e não se preocupa em pechinchar 1%. Olha, por quê? Por que você não faz conta de 100 reais que fosse? 100 reais são 100 reais. Se alguém quisesse cobrar 100 reais a mais pela garrafa, você jamais daria. Mas se alguém estiver vendendo uma casa por 1 milhão e disser, não, é 1 milhão e 100 reais. Você paga, ah, tem problema, 100 reais a mais. Então você calcula com o valor que tem aquele objeto e não com o valor que tem isolado do objeto. Quando Paulo está dizendo, a minha vida não vale nada, ela não vale nada aqui. Nesse ambiente de servidão, que tem um valor estimado muito elevado. Aqui a vida se torna 100 reais quando você vai comprar uma casa. Se pedir 100 reais a mais, eu dou. Se pedir 500 reais a mais, eu dou. Mas numa garrafa de água, 100 reais a mais, jamais eu pagaria. 500 reais a mais, impossível. Então essa questão de valor que Paulo está dizendo, não é que ele é um suicida. Mas ele está dizendo, para servir a Deus, se ele pedir a vida, é como se pedisse 100 reais a mais para comprar uma casa de 1 milhão. Não faz diferença. Doa a vida. É uma questão de preço, de comparação. Porque ele sabe o seu papel e ele sabe o que vale cumprir o papel, a carreira dele. Ele estava bem definido e ninguém poderia mudá-lo. Em João capítulo 6, no verso 38, Jesus disse diante dos discípulos, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus veio à terra e ele sabia bem o seu papel e ninguém poderia mudá-lo. Eu não vim para fazer minha vontade, e sim a vontade de Deus. Logo, ninguém pode desviá-lo da sua rota. O mundo não pode modificá-lo, porque ele está definido, ele sabe qual é o seu papel. Assim, irmãos, nós temos que pensar sobre a nossa vida. Particular, pessoal, mas também como igreja, que certamente quer ser bem-sucedida no caminho de Deus. Nós, como comunidade, nós ouvimos a voz de Deus. Nós temos clareza sobre isso. Sabemos para onde ir. Nós sabemos quem é o nosso Senhor e o que Ele nos diz. Mas nós vivemos num mundo caído, perverso, numa cultura pagã que não caminha, não inclina para Deus. Reconhecemos que temos também nossas inclinações pessoais, nossos desejos, que são naturais para nós. Se nós não nos definirmos, o mundo vai nos definir. O mundo vai exigir e nós vamos nos ajustar e depender dele. Note, existe uma lei. Essa lei é uma lei da lógica, que é definir e ajustar. Se você tem dois objetos, quer misturar os dois, mas se definir um, o outro tem que se amoldar. Dois objetos diferentes, um está definido, um é rígido. A única forma desse outro se misturar com ele é sendo flexível. Uma lei da lógica. Então, a igreja tem que enrijecer. Do contrário, ela vai se ajustar. O flexível se ajusta, o rígido não. Quem se define jamais se ajustará. É impossível se ajustar. Mas quem se ajustar pela conformidade será definido. Para nós, na vida espiritual, vida cristã e como igreja, se você não definir o seu papel no mundo e diante de Deus, o mundo vai te definir. O mundo vai te mudar. E ele vai mudar também a igreja. Para ser bem sucedida no caminho de Deus, a igreja precisa ter clareza sobre o seu papel no mundo. Por que nós estamos aqui e o que Deus quer de nós? Se ela não firmar a sua missão, o mundo a definirá. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Nós temos uma inclinação natural. E o mundo tem tudo para oferecer para aqueles que querem satisfazer os desejos do seu coração. O mundo tem tudo. Você vai lá e diz assim, eu tenho uma inclinação à diversão. Falta tempo. Eu tenho uma inclinação ao pecado, falta vida para pecar, tudo que esse mundo tem disponível por aí. Se você não se definir, o mundo vai definir você, porque você vai se ajustar a ele sem perceber. A igreja está fazendo isso de forma natural, mas nós esperamos que isso jamais aconteça conosco, definir bem o papel. Esse conflito que Jonas está vivendo, que vai levá-lo para uma inclinação natural a não obedecer a Deus, é porque ele não definiu o seu papel como servo de Deus, e o que Deus está falando com ele. Essa é a primeira verdade, uma verdade sobre o seu papel no mundo. A segunda verdade que nós podemos retirar desse versículo é que Jonas se dispôs, diz o texto. Jonas se dispôs em contraste ao que Deus pediu, dispõe-te e vai, e ele se dispôs. Há algumas versões, como já mencionei, traduziram por levanta-te, Jonas, e Jonas se levantou. Deus falou com Jonas, você está esperando que o Jonas tenha obedecido a Deus, e o texto diz, ele se dispôs, mas não para obedecer a Deus. para obedecer à inclinação natural do coração, sua própria vontade. É um conflito sobre a disposição do coração. Deus quer uma coisa e o nosso coração quer outra. É natural para nós. Então ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida nessa atitude de Jonas, que tinha uma disposição, mas a disposição era natural, contrária a Deus nesse conflito? Em Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, nós temos a narrativa do que aconteceu com o dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Deus salva a família de Noé, tem dilúvio na terra, termina a humanidade e a partir da sua família Deus recomeça a humanidade. E depois que Deus recomeça a humanidade com os filhos de Noé, que vão formar as primeiras civilizações, o capítulo 8, no verso 21 diz: "E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem." E ele dá uma justificativa, prometendo à família de Noé que ele não mais faria aquilo, porque ele vai recomeçar. E ele vai falar com esse povo, ele vai formar uma cultura, uma civilização que o adora, e ele será conhecido, e ele não mais precisará dar um sinal à humanidade, que ele vai intervir quando a humanidade se desviar dele. E no meio disso ele explica, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus está dizendo: eu sei que vocês continuam pecadores, inclinados ao mal. Então, Noé, eu prometo que eu não vou mandar um outro sinal como este. Mas saibam que vocês continuam com corações pecaminosos. E eu vou continuar julgando, punindo, me revelando, exigindo uma disposição de coração. Mas podem ficar tranquilos, não vou exterminar a humanidade de novo por causa da inclinação de vocês. Nós que estamos aqui há milhares de anos com a revelação da palavra, cristãos, nós temos ciência disso. O nosso coração ainda é perverso. Mesmo que Deus tenha dito que não vai inundar a terra para que você confronte o seu coração, ele está dizendo: faça isso com a minha revelação, porque o seu coração continua caído e perverso. Não obedeça à sua inclinação. Há um conflito natural entre o seu desejo e o desejo de Deus. Essa é a segunda verdade sobre nós. Mas quando nós pensamos, no texto diz sobre Jonas, que Jonas se dispôs, há uma forma de pensarmos sobre essa disposição da seguinte maneira. Eu vou substituir uma palavra que aparece no Novo Testamento, que é muito mais próxima do nosso idioma. Mas quando o texto diz e traduz, levanta-te, Jonas levantou, essa expressão é a ideia de energia, de vitalidade, e que tem uma raiz numa ideia do fôlego. Aqui nós temos como vida. Quando você vai se levantar e você pega a energia, pega fôlego, levanta. Então a forma corpórea, como está no sentido literal, é levanta-te. Então levanta quer dizer, estou pronto. Você precisa recuperar aquela energia, recuperar o fôlego e levantar. Mas esse fôlego é a vitalidade que é ligada ao nome de Deus. Deus soprou no homem, o homem passou a respirar. Então fôlego é vida, é vento. Nessa brincadeira de raízes de palavra, no Novo Testamento nós temos a palavra grega que é muito mais próximo do nosso idioma, que é a palavra entusiasmar. En theos. Theos é Deus. É a mesma coisa. Uma pessoa entusiasmada é aquela pessoa que você olha e fala: nossa, cheio de energia, que disposição. Então é mais perto do nosso idioma explicar pelo grego. Alguém entusiasmado é alguém que está cheio de Deus, cheio de uma vitalidade, e em grego é theos. Então quando fala assim, levanta-te, faça isso com uma criança, levanta-te e vamos trabalhar. Normalmente, ou seja, o fôlego, o espírito é, não é, não é? Vamos jogar futebol, não é isso? Pelo menos com os meus filhos é assim. Vamos jogar futebol, vamos brincar. Olha, na hora há um entusiasmo, ele puxa um fôlego, ele se prepara e fica em pé, ele está cheio de Deus, de vitalidade, de disposição. Mas se chamar para trabalhar, aí não é natural. E quando a inclinação não é natural, o que nós fazemos com Deus, o Theos, o fôlego, é exatamente essa a nossa disposição. Agora, uma pessoa virtuosa é aquela que você diz, vamos brincar? Sim, faz parte da vida. Vamos trabalhar? Vamos lá. Esse é a pessoa virtuosa, por quê? Não é natural. E virtude é contrariar a natureza, porque alguém que só obedece ao seu próprio caminho não é virtude, não tem sacrifício, não tem disciplina, Não precisa disso. A pessoa virtuosa é aquela que é capaz de fazer aquilo que é contrário ao que o corpo quer. O corpo quer dormir e ele vai trabalhar contrariando o sono. Ele busca um entusiasmo. E é interessante como as palavras se ligam a Deus em grego e a Deus no hebraico. Quando diz que Jonas se dispôs, é exatamente isso. Ele fez, ele se encheu de um Deus, e esse Deus era à disposição do seu coração um fôlego para fazer isso. Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, Paulo disse: tudo quanto fizerdes, qualquer coisa que você vai fazer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para outros. Pegue o que eu disse e implemente na leitura. Tudo que você estiver fazendo, consulte o seu coração, que Deus te movimenta. De todo o coração, quer dizer, com todo o seu fôlego, com toda a sua vida, com toda a sua energia, para o Senhor. Disposição, entusiasmo. Agora, se você faz tudo para outra coisa, com coração, com energia, com vitalidade, com entusiasmo, mas não é para o Senhor, essa é a inclinação natural do homem, não. Quando vai fazer coisa para Deus, vamos para o culto? Ah, acordar cedo, escola dominical, culto, eu vou todo domingo. Olha o tipo de Deus, até na minha postura. Vamos para a festa? Vamos brincar no parque? Põe a roupa, você vai lá, escolhe, alegria, o olho começa a brilhar. Tem um Deus ali dentro. Uma idolatria, há um coração, há energia, há emprego. Você patrocina, você compra a roupa para uma festa que você quer ir. A melhor roupa, e você não se importa com o preço que está pagando. Você acorda mais cedo para arrumar as coisas, para não perder o horário. Mas o culto, as coisas de Deus, não é de coração. O de coração que não é entusiasmo. Não faz do mesmo jeito. Porque não é natural. Não te agrada, te desagrada. E assim saberemos da virtude dos homens. E assim estava Jonas. Para nossa aplicação particular e também para a igreja, pense um pouco sobre isso. Existe uma lei, a lei do desejo e sacrifício. A lei do desejo e sacrifício é uma outra lei da lógica, que se o sacrifício for maior, o desejo jamais será atendido. Mas se o desejo for maior, o sacrifício é facilmente superado. Lei do desejo e sacrifício. Tudo que você quer fazer tem um preço. Aí você pergunta, será que eu quero tanto mesmo? Será que vale a pena? Se o desejo for um certo tamanho, mas o sacrifício for maior, você desiste. Mas quando o sacrifício é menor que o desejo é maior, aí você se sacrifica, o preço fica baixo. Você vai comprar um objeto e o objeto vale aquele preço. Aí você desembolsa com felicidade. O objeto não vale. Você não quer tanto assim. Não, está muito caro. Não quero tanto assim. Essa é a lei do desejo e sacrifício. Agora observe que é fácil explicar isso. Porque as pessoas que prometem que vão fazer uma dieta e vão emagrecer, nunca cumprem. Se perguntar, se você quer emagrecer, sim, desejo existe. Quero emagrecer. Mas tem que acordar às 5 da manhã, caminhar, correr, ir para a academia e abrir mão daquela comida que você gosta de comer tanto, daqueles doces, daqueles chocolates. Aí você fica assim, ah, não sei se eu quero tanto assim. Eu quero, mas o sacrifício é maior. Aí você até tenta, faz um pouco. E por isso que a academia vende para você um pacote anual, porque ele sabe que esse desejo não é tão grande, então é melhor assegurar o valor. Aí você faz um pacote anual entusiasmado. Eu vou. Mas quando você chega lá e vê que tem que pagar um preço, não vale tanto assim. Aí você muda. Não faz. Agora, você vai ao médico. E o médico diz para você assim, ou você perde 50 quilos nos próximos meses, não precisa voltar aqui porque não tem mais o que fazer. Aí o que você faz? O desejo de viver é maior do que acordar 5 horas da manhã, ir para a academia e fazer dieta. Então você consegue. Por quê? O desejo agora é maior que o sacrifício. E esse desejo é o entusiasmo. Agora estou entusiasmado. Aí você acorda pela manhã feliz, compra até uma roupa de ginástica, não é? Vai, compra uma bicicleta mais cara, você até investe sem problema, porque você quer alcançar aquele desejo. Para conseguir andar nos caminhos de Deus, é necessário desejá-lo mais do que todas as coisas. Se o desejo por ele for maior, não recusaremos o sacrifício. Então nós temos que pensar assim, eu até quero servir o Senhor, mas o Senhor está pedindo demais. É o caso de Jonas. Senhor, eu até quero servir o Senhor, mas eu quero servir o Senhor naquilo que eu quero, naturalmente. Eu quero servir o Senhor aqui, naquilo que eu estou fazendo, sem atrapalhar o meu conforto, sem mudar a minha agenda, sem tomar do meu dinheiro, sem tomar do meu tempo e da minha energia. E eu quero, mas eu não quero tanto assim. O Senhor está me pedindo uma coisa que eu não quero tanto assim. É essa a lei, então nunca vai cumprir. E não há virtudes nisso. Esse é o segundo elemento, o segundo conflito. São verdades sobre a inclinação natural do homem. Há um conflito natural em nosso ser sobre o nosso papel no mundo. E se você não se definir, o mundo vai te definir. O segundo conflito é um conflito sobre a disposição do coração. Se você também não lidar com o seu coração em sacrifício, nunca vai cumprir a vontade de Deus. A terceira verdade sobre o caminho natural do homem é que há também em nossa natureza um conflito de interesse. O de Jonas era fugir. Se encontrássemos Jonas naquela ocasião e perguntássemos, onde é que você vai indo, Jonas? Eu estou indo lá para o litoral, vou para Tarsis. Mas por quê? Por que você vai fazer lá? Qual o seu interesse lá? Fugir de Deus. Eu quero ir para um lugar que Deus não me ache. Porque ele exige coisas que não dá para praticar, não dá para cumprir. Então tem a ver com o interesse. O interesse de Jonas, o texto diz que era para fugir da presença de Deus. Se nós observarmos alguns versículos para explicar isto, para trazer luz a isto, observe no versículo 10 do capítulo 3. No versículo 10, no capítulo 3, depois que Jonas, então, decide pregar, Deus o envia novamente a Nínive, ele vai e prega, e lá no versículo 10 do capítulo 3, ele disse, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Quando diz que Deus se arrependeu, esse sentido é uma antropopatia. Nós não podemos ler esse versículo e achar, olha, Deus se arrependeu como os homens se arrependem. Arrepender é quando você desvia algo prometido. É nesse sentido, e não no sentido de arrependimento de alguém que pecou, falhou e se arrepende do erro. Então o emprego dessa antropopatia, que são sentimentos naturais da humanidade para explicar Deus, É baseado naquele sentido, quando você fala para alguém, você fala para o filho, se você se policiar e fizer desse jeito, o resultado será este. Mas se você fizer daquele outro jeito, o resultado será aquele. Então você será disciplinado. Você falou isso para o filho e o filho decidiu obedecer. E se o filho obedeceu, o que você faz? Você desvia aquele resultado. Isso significa que poderia ser dito, olha então, me arrependi de ter prometido isso, por quê? Porque você fez, então não vai ter. O arrependimento aqui é aplicado nesse sentido. Então, por que Jonas fugiu? Porque Jonas sabia da possibilidade do arrependimento e ele sabia que se ele se arrependesse, Deus desviaria o castigo. Deus prometeu castigar, mas é condicionado à atitude dele. Então Jonas não quer correr o risco. Eu não tenho interesse nesse sentido. Eu não tenho interesse em fazer parte disso. Não quero isso no meu currículo de vida, que eu contribuí para a salvação dos ninivitas. Não tenho esse interesse. No capítulo 4, no verso 1, o narrador diz, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Deus não pede apenas para Jonas mudar sua vida, sair da sua terra, fazer o que não quer. Deus salva os inimigos dele. É lógico que ele ficou desgostoso. É lógico que ele ficou irado. Deus muda a minha vida, me tira do conforto, me pede para fazer algo que eu não quero, me coloca em risco, me traz até aqui e ainda dá prêmio para os meus inimigos e eu não ganhei nada. A ingratidão do capítulo 4, demonstrado pelo coração de Jonas, é que Deus começa num diálogo, numa retórica com ele, levando ele a pensar que ele não ganhou nada. Como não ganhou nada? O que você merece? E o que você merece? Quantas coisas já te dei? E Deus dá ali uma árvore para fazer sombra, e ele fica com pena da árvore e reclama com Deus. Uma ingratidão, e Deus quer lidar com o coração dele, com essa ingratidão. O Senhor muda a minha vida, pede algo que eu não quero fazer, eu faço contrariado e o Senhor dá um prêmio aos meus inimigos. Não está certo isso. Esse não era o meu sonho, essa não era a vida que eu queria. Jonas ficou então irritado. E no versículo 2, ele vai desabafar dizendo, e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. A descrição de Jonas é um elogio para Deus. Senhor, eu estou bravo. Mas por que você está bravo? Eu estou bravo porque o Senhor é bondoso demais. Mas que lógica tem isso? Eu estou bravo porque o Senhor é misericordioso demais. Isso que o Senhor desvia o castigo quando algumas pessoas se arrependem. Mas isso não é uma razão para agradecer, Jonas? Não, o problema é que o Senhor fez isso por algo que não é do meu interesse. Se o Senhor tivesse feito isso, bondade, misericórdia, perdão, para os meus interesses, eu estaria aqui feliz. É isso o coração de Jonas, essa interpretação de Jonas. Ele fez o que não era do interesse dele. Deus não está fazendo o que ele quer. Deus está contrariando não apenas a sua vontade e disposição, está contrariando os seus interesses na vida. Por isso ele tinha que se definir. Por isso ele tinha que lidar com a disposição do seu coração, definir o seu papel e com seus interesses na vida. Como isso se aplica a nós e a nossa igreja hoje? Em Hebreus, no capítulo 3, verso 15, o autor dos Hebreus escreve, enquanto se diz hoje, era a aplicação que ele estava fazendo aos seus leitores naquele momento. E ele relembra de pessoas do passado. Deus se revelou àqueles homens no deserto, nos dias de Moisés. Eles não ouviram a Deus. Eles endureceram o coração. Eles seguiram a inclinação do próprio coração. Não definiram o seu papel dentro do reino de Deus. O mundo definiu a vida deles. E eles buscaram os próprios interesses. E o que significa isso? É endurecer o coração. Portanto, vocês, se ouvirdes a sua voz, Jonas ouviu, endureceu. O povo de Moisés ouviu, endureceu. Mas vocês não endureçam o coração, como foi lá na provocação. Ele dá uma interpretação àquele evento, dizendo, o que eles fizeram com Deus foi um descaso. Descaso com a pessoa de Deus, foi uma provocação. E a sequência da mensagem que nós meditaremos, se o Senhor permitir, logo a seguir, será exatamente esse descaso. É uma rota que nós trilhamos na vida com a pessoa de Deus, quando nós não respondemos a Ele, quando não nos definimos no reino dEle, quando seguimos o nosso próprio coração e buscamos os nossos próprios interesses. É um descaso com Deus, porque Deus falou. E eu posso afirmar hoje, categoricamente, todos nós aqui, nós sabemos o que Deus exige. Só precisamos nos definir. O que Deus pensa da igreja, não é difícil chegar lá. Mas se não nos definirmos, o mundo define. Então nós estamos ouvindo a Deus, como Jonas. Veio a palavra de Deus, e o que nós fizemos com ela? Ignoramos. Isso é um descaso com a pessoa de Deus. Está provocando ele. Então, quando eu olho para o mundo e um cristianismo que vai cada vez mais para o seu interesse, buscando ter sucesso nesse mundo, fazendo o que quer, a leitura que faço é isso. Vocês estão provocando um Deus que não conhece. Porque se conhecesse, Deus castigaria. Mas como Deus prometeu que não vai mandar um dilúvio, então não vai ter um dilúvio. Mas vocês estão provocando a Deus. E assim como o autor dos Hebreus disse que Deus puniu aqueles homens no deserto, Deus também vai punir vocês. Nós, como igreja, que estamos ouvindo a voz de Deus, nós precisamos nos definir nesse mundo. Qual é o nosso papel aqui? Qual é a nossa missão? O que Deus quer de nós? E nunca nos inclinarmos ao caminho natural, sabendo que ele é conflitante. E nunca buscar os nossos interesses. 40 anos dessa igreja, e nós não vamos passar um formulário para vocês. Irmãos, o que vocês querem dessa igreja? Nós não vamos fazer uma entrevista no nosso bairro perguntando o que vocês gostariam que nossa igreja fosse. Como melhor agradar vocês? E nós não vamos passar um formulário, nós pastores aqui, que tipo de pastores vocês gostam? Como é que vocês querem que preguemos? E nós vamos agradar vocês? Não, normalmente é o contrário. Se você vai para a igreja para ouvir uma mensagem dizendo, pastor, me agrade, eu vou ter que contrariar alguém. Ou vocês, ou Deus. E o meu desejo natural, o meu interesse é agradar vocês. Mas não é o de Deus, aí eu tenho um conflito. E aí? Aí eu tenho que pedir ajuda para vocês. Irmãos, facilita a nossa vida. Nos ajude. Nos ajude a ajudá-los. Porque se nós fizermos tudo o que vocês querem, e fazer dessa igreja uma igreja bem sucedida na terra, com uma boa administração, uma boa gestão, uma boa propaganda, um bom marketing, e desagradar a Deus. Olha, nós estamos em conflitos. Aí você fica assim, sim, mas pastor, se não fizer o que nós queremos, nós é que sustentamos vocês financeiramente. Ai, irmãos, então, aí você não coloca no conflito maior ainda. Porque agora tem que pensar ou morrer de fome, ou agradar a Deus. Aí vocês me levam ao conflito de Paulo. Ou viver tendo comida em casa, desagradar a Deus, ou morrer de fome e agradar a Deus? Então a resposta é: em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que cumpra a carreira. E pode acontecer. Isso já aconteceu em muitos lugares, em muitas igrejas. Em muitas igrejas estão demitindo os pastores para contratar músicos. Estão contratando os músicos com os salários dos pastores. Por quê? Dá mais resultado. Pastor, você precisa só de um palestrante. O músico atrai mais gente. E essa é a realidade das igrejas. Não endureçais o coração. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os discípulos a olharem para Deus e venha o teu reino. Em outras palavras, é o teu interesse, não o meu. Sua casa, não a minha. Suas regras, não a minha. Sua vida, não a minha vida. Sou servo, eu sei quem eu sou, definido, claramente. Tu és o Pai, eu sou o Filho. Pai Nosso, tu que estás no céu, o Senhor está no céu, eu estou na terra. Está muito claro o papel, definido. O teu reino, o Senhor é o rei e eu sou o súdito. Então faça a tua vontade. Ou seja, tua vontade, teu interesse, não o meu. Assim na terra como no céu. Seja aí ou seja aqui, não faz diferença. O Senhor é Deus. Mas Jonas se dispôs para fugir. É um descarado, não é? Eu sei o que o Senhor falou, mas não vou fazer. Não combina com a minha vontade. Adeque-se o Senhor, se ajuste a mim. Existe uma lei, lógica, disposição e interesse. Essa lei, que também é uma lei da lógica, diz que o interesse gera naturalmente uma disposição. Se você está disposto a fazer alguma coisa, é porque normalmente tem um interesse. Você vê alguém motivado a fazer alguma coisa, você pergunta, mas o que você quer com isso? Ou seja, está motivado para fazer isso por quê? Qual o seu interesse nisso? Toda motivação, toda disposição tem um interesse. Portanto, de forma natural, estou falando de forma natural, orgânica, todos os seres humanos, não há disposição sem interesse. Nesse momento, eu poderia perguntar a vocês, vocês têm disposição para quê? Se você for honesto, talvez, né? Para os virtuosos, vão dizer assim, pastor, a minha disposição é ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. Continue pregando, fale. Eu estou pensando em Deus e é isso que eu tenho disposição agora. Aí você será uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque você está contrariando a inclinação natural, porque não é natural. Mas se você não adquirir essa virtude, nesse momento o seu organismo, a sua natureza humana diz assim, pastor, para de falar, porque a gente tem tanta coisa para fazer aqui, olha ali fora, tem piscina, tem futebol, eu quero bater um papo com um amigo, eu acabei de chegar, não cumprimentei ele, eu quero contar umas histórias. É isso que eu quero rir, pastor, eu quero aproveitar esse sítio, não ficar aqui sentado. Então, seja, essa disposição natural. Se você perguntar para a disposição natural, qual é o seu interesse? Meu interesse é esse, é divertir, é passar o tempo, é me alegrar. Não tem como ter uma disposição que não tenha um interesse motivando aquilo. Não é virtuoso ter disposição porque tem interesse, isso é apenas natural. Pastor, eu quero fazer isso, por quê? Porque meu sonho é fazer o que eu quero. Isso é uma tolice enorme. Não chamaria trabalho, chamaria diversão. Não seria sacrifício. Se alguém gostar, não é mais sacrifício. Se você faz uma coisa que você gosta de fazer, aquilo não é sacrifício, porque sacrifício tem que custar. Sacrifício tem que perder. Não existe sacrifício que não transpire. Então, da mesma forma lá, do desejo do sacrifício, se você vai se sacrificar para alcançar um desejo, você pergunta quanto custa e descobre se vale a pena, se você quer tanto. Tem que custar. Se não te custa nada, não é sacrifício. Então, note. Não, tem que fazer o que quer. E perguntamos para as crianças, o que você quer fazer na vida? E ela vai pensar, eu quero fazer isso. Pai, mas por quê? Ah, porque isso é divertido, isso é legal, não trabalha tanto. Quem inventou que nós estamos hoje fugindo do trabalho? Nós queremos diversão e sermos pagos para fazer aquilo que nós queremos. E por isso cresce o número de youtubers. Por que razão? Porque ele vai pôr uma câmera na frente, vai falar um monte de baboseira e vai ganhar muito dinheiro. Enquanto você faz um cálculo, aquele rapaz, com menos de 20 anos, com um canal no YouTube, falando um monte de besteira, ganha milhões. No quarto dele, um tolo fazendo tolice ganhando milhões. E eu tive que estudar a vida inteira, me sacrificar no tempo, fazer um curso transpirando para pagar, não tendo horário para nada, folga para nada, para depois conseguir um emprego, galgar uma carreira que eu tenho que sustentar na minha casa e não ganho 1% daquele moleque ali na frente do computador. O que você faz? Troca, porque o importante é dinheiro. Não, o importante não é dinheiro. O importante, de fato, é o sacrifício, é o trabalho, é a utilidade. Não é ganhar dinheiro o fim. Mas se o seu interesse for ganhar dinheiro, tem caminhos mais curtos. Parece que não serve para nada. É a pergunta que nós fazemos sobre o nosso papel no mundo. Qual é o seu papel no mundo? É esse? Se esse for o seu papel no mundo, você já está definido. E quem definiu ele para você? O mundo definiu. Não foram as virtudes. Não foi o Cristo. Não foi a palavra de Deus. O mundo definiu. Ele disse que um homem de sucesso é esse. E você passou a buscar aquele sucesso. É nesse sentido, então não é virtuoso fazer o que você tem disposição. Isso é apenas natural. E a natureza todos temos. Mas virtude? Não. Virtude é se dispor para fazer o que deve, mesmo que não seja do seu interesse. A pessoa virtuosa é aquela que faz o que precisa fazer, o que deve fazer, por causa de princípios. E ele se sacrifica para fazer, isso é virtude. O indivíduo que sai todo dia para trabalhar, de manhã, porque ele sabe que deve trabalhar, ele tem um princípio de sustentar sua casa, de ser diligente e aplicado, mesmo com sono, mesmo com vontade de ficar na cama dormindo e ainda assim faz, é virtuoso. Porque ele está contrariando o seu desejo, a sua vontade, a sua inclinação natural por algo que é maior do que aquilo. Isso é virtuoso. Qual é a virtude cristã? Fazer a vontade de Deus, mesmo que seja ela contrária à minha vida. Os interesses de Deus, mesmo que eles contrariem os meus interesses. Isso é virtuoso. Ter disposição para fazer o que é de interesse do outro é amor ao próximo. Ter disposição para fazer o que é de interesse de Deus é servidão. Ambos são adoração. Alguém que adora a Deus faz o que deve e não o que quer. Pois normalmente há um conflito de interesse sobre a nossa vida e aquilo que Deus pede de nós. O que a vida exige de nós como sacrifício. Portanto, verdade sobre a inclinação natural do homem. Há um conflito sobre o papel no mundo. Um conflito sobre a disposição do coração e um conflito de interesse. Uma quarta verdade ainda nesse verso, Jonas se dispôs, mas para fugir. E o texto diz claramente do que ele está fugindo. Há um objeto maior dentro do coração de Jonas que ele quer evitar. Diz que está fugindo da presença do Senhor. Portanto, a quarta verdade sobre o caminho natural, a inclinação natural do coração do homem, são conflitos que levam ao auto-engano espiritual. Se você não define o seu papel, você será definido pelo mundo. E definindo, sendo definido pelo mundo, você vai seguir a inclinação do seu coração. Vai fazer os seus interesses. Um conflito de papel, um conflito de inclinação e um conflito de interesses. E esses conflitos não resolvidos levam ao auto-engano espiritual. Você não vai abandonar Deus. Você não vai dizer, eu estou deliberadamente me opondo a Deus. Então eu vou sair da igreja, não falarei o nome de Cristo e vou caminhar com a minha vida. Mas se você fizer isto, você tem que negar o que é crer. Você não pode dizer, eu creio em Jesus e quero fazer algo contrário a Ele. Se você não vai lidar com essas duas pontas opostas, o que você vai fazer? Você vai dobrá-la para acalentar sua consciência. Arrumar um jeito de ficar na igreja, de ler a Bíblia, de orar, e dizer para todo mundo que você é um servo de Deus, e levantar sua mão em adoração, mas no fundo, você está fazendo algo contrário a Deus, mas para que a sua consciência seja acalentada, você arrumou um jeito de adequar a sua vida ao caminho do mundo, mas sem abandonar a Deus. Isso Jonas não conseguiu fazer. Porque Jonas era um pouco mais honesto do que os cristãos modernos. Ele disse assim, estou fugindo de Deus. Mas Jonas, está fugindo para agradar a Deus? Não, é para contrariar mesmo. Ele não faria isso. Eu vou me adequar ao mundo, fazer a minha vontade, e isso é uma forma de agradar a Deus. Porque, afinal de contas, a vontade de Deus é que eu seja feliz. A vontade de Deus é que o cristão tenha sucesso na vida. Mentira! O Jonas foi mais honesto, ele não fez isto. O Jonas falou, se você encontrasse com ele, Jonas está fugindo de quem? De onde? De Deus. Mas você não disse que crê nele? Sim, eu creio nele e se eu ficar lá, ele faz o que ele quer. Então eu estou fugindo exatamente disso. Ele não iria criar uma teologia nova, falsa, para enganar você. Ele, pelo menos, seria honesto. É esse o auto-engano. Quando você não resolve os conflitos e você não pode ser honesto com a sua vida, então você tem que arrumar um jeito de adequar. E é o auto-engano, você se convence que está fazendo certo. Esse auto-engano acontece na vida de Jonas, lá no finalzinho, Porém, o Jonas sabia que estava fugindo da presença do Senhor. Observe no versículo 3, na segunda parte, no capítulo 1, quando o texto diz que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E a continuação, que é o início do fluxo narrativo, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E o texto diz que ele pagou a passagem e embarcou nele, indo para Tarsis. E ele repete. O que ele queria fazer em Tarsis? Ele tinha amigos lá? Familiares lá? Não, o texto deixa claro. Para fugir de Deus. Ele não queria ficar onde Deus estava executando a sua vontade. Então, se você fosse o vendedor da passagem da embarcação de Jonas, e Jonas me dá uma passagem para Tarsis, o que você vai fazer lá, Jonas? Fugir de Deus. Ele ia dizer assim, não, eu vou fazer a vontade de Deus lá. Eu sou um missionário, então Deus me quer lá. Mentira. Tem essa enganação. Nós recebemos missionários na igreja, às vezes, que eles vêm com a história como essa. Eu estou em tal lugar, vivendo aqui, e estou pedindo auxílio financeiro da igreja. Mas qual é o seu projeto? Não, meu projeto é ficar vivendo aqui, porque Deus me chamou para cá. Eu vim para cá pela vontade de Deus. Mas você foi para aí com um chamado? A igreja te enviou? Não, não. Eu tinha amigos aqui, vim morar aqui e agora eu vou fazer uma missão aqui. Olha, se essa for a forma de Deus chamar, eu tenho um chamado para muitos lugares do mundo. Que se vocês quiserem enviar, eu arrumo um projeto agora. Vocês querem fazer isso? Eu já arrumo para vocês um projeto. Tem tanto lugar que eu gostaria de conhecer no mundo. E eu vou para lá, eu compro a minha passagem, depois estando lá eu digo para vocês. Irmão, já que estou aqui, acho que é a vontade de Deus. Acho que Deus quer que eu fique aqui. Porque, afinal de contas, eu me adaptei tanto ao clima, e isso é um sinal. As paisagens estão tão belas, isso encaixa com... Eu não sei por que razão Deus me trouxe aqui, mas eu sei que Ele me trouxe para fazer a vontade dEle. Aí você arruma um jeito do seu interesse, encaixar no interesse de Deus e faz a igreja pagar. Então nós vamos facilitando um jeito de Deus concordar com o nosso caminho para depois, né, dizer que é de Deus e é um chamado. O Jonas, pelo menos, seria mais honesto, dizendo, eu estou fugindo de Deus mesmo, não tem nada lá em Tarsis. Meu lugar é aqui, mas eu não quero ficar aqui, porque se eu ficar aqui, Deus faz a vontade dele. No capítulo 4, no verso 2, quando Jonas confessa que sabia disso, no capítulo 4, no verso 2, Jonas estava ciente das ações que estava fazendo, porque ele disse, foi por isso que me adiantei indo para Tarsis. O me adiantei indo para Tarsis é assim, foi por isso que eu fugi para lá antes que fosse tarde demais. Antes que não desse mais para fugir. Porque lá o Senhor não ia me achar. Esse era meu plano. E no capítulo 4, no verso 4, na sequência, e disse o Senhor a Jonas, porque Jonas ficou irado, é razoável a tua ira? Quando Deus pergunta assim, Jonas, você acha que é justa a sua irritação? Jonas, ele era honesto em dizer, eu estou fugindo da vontade de Deus, eu não vou fazer tua vontade, Deus obriga ele a fazer a vontade dele, ele se irrita com Deus, Deus pergunta, aí está o auto-engano, notem, aí está o auto-engano. Você acha que é razoável? Você acha que há alguma razão para você ficar irado? Adivinha a resposta de Jonas? Sim, claro que sim. Se o Senhor se colocar no meu lugar, do meu ponto de vista, o Senhor vai ver que eu tenho razão. Ele tem a cara de pau de dizer para Deus que sim, é razoável sim. Não é do seu ponto de vista, mas do meu é. A diferença entre Jonas e o cristão moderno é que ele sabia, estou fugindo de Deus. Mas ele tem um certo nível de auto-engano quando Deus diz para ele assim, mas Jonas, é razoável a tua ira? Jonas pede para que Deus coloque no lugar dele, Senhor, do meu ponto de vista é razoável. Pensa como um humano. Pensa como eu. Eu não quero a salvação deles. O Senhor tira da minha casa, da minha família, do meu conforto, me coloca em risco. Pede para fazer uma coisa que eu não quero. Muda completamente a minha vida. E depois o Senhor dá o prêmio para o meu inimigo. Não tenho razão? Então Deus diria assim, sim, do seu ponto de vista, no seu interesse, na sua visão, no seu papel, você tem razão. Mas isso é um alto engano, Jonas. Eu nunca vou mudar por causa disso. Isso é uma mensagem muito dura para nós. Sabe qual é? Você pode estar enganado à vontade, sincero à vontade, dedicado à vontade, e dizer a Deus, mas Senhor, olha do meu lado. E Deus vai dizer, eu sei o seu lado, eu conheço todas as coisas. E não concordo. E Deus não pode ser convencido disso. Como nós, pais, nos convencemos com nossos filhos. Quando um filho faz algo errado, você disciplina, e ele chora, ele faz uma cara de gato do Shrek, e você muda de ideia. Porque você fica assim, ah, coitado. Deus não faz isso. Você pode chorar lágrimas de crocodilo à vontade. E Deus vai continuar fazendo a vontade dele, porque ele não mudou. Jonas não convenceu. Jonas, do seu ponto de vista, tem razão. Do seu ponto de vista, mas eu não tenho o seu ponto de vista. Então continue mudando. Nós não vamos convencer a Deus de que o que ele pediu de nós é uma tarefa muito difícil e que ele tem que ser mais compreensível, mais amoroso, mais dedicado, porque afinal de contas, Deus, nós estamos em 2022, em São José dos Campos, no mundo moderno. O Senhor não pode exigir isso, é muito radical. Aí, olha do nosso ponto de vista. E Deus diz, eu conheço o seu ponto de vista. Eu entendo que você está usando uma regra, uma cosmovisão para justificar suas ações, mas isso é só um auto-engano, não vai por esse caminho. E Deus contraria Jonas do mesmo jeito. Conflitos levam ao auto-engano espiritual. A nossa aplicação é em Gálatas capítulo 6, no verso 7. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse, não vos enganeis. Caia na realidade. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. O que você fizer e Deus achar que você merece como castigo, vai receber. É assim que funciona. Você não vai plantar uma coisa e esperar que Deus dê um resultado diferente só porque ele comprou o seu ponto de vista. Deus não se deixa enganar. Então não caia no engodo, na enganação de achar que você vai fazer algo e Deus vai dar como resultado outro porque ele é misericordioso e bonzinho. Ele não pode ser enganado. Então Paulo chama a atenção dizendo, olha, se você pecou, se arrependa. Se vê o irmão pecando, confronte-o, porque senão Deus vai responder a vocês. Pois aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 33 e 34, quando Paulo vai escrever uma espécie de salmo, um louvor a Deus no meio da sua epístola, para dizer, Deus não muda de ideia, Deus não é homem, como Deus não tem ponto de vista, Deus não pode ser convencido que tem outra forma de pensar, Deus não vai relevar o interesse dos homens, porque os homens mudaram, porque o mundo mudou. Esse é Deus. Então Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus não falha, Deus não erra, Deus é muito maior do que qualquer um pode pensar. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que Paulo está dizendo é, Deus não muda de ideia. Deus não falha. Ah, mas se eu orar e orar muito, se você orar e orar muito, tendo um interesse na sua oração, que não é o de Deus, Deus não mudará o seu interesse, porque você orou muito. Ah, mas eu fiz muito jejum. Você pode até morrer de fome. Se o seu interesse em fazer o jejum for diferente do de Deus, não vai convencer a Deus. Deus não muda de ideia. É você quem tem que mudar. Então a oração, o jejum, a disciplina espiritual, Deus deu para mudar o homem, não para o homem mudá-lo. Eu não sei quando foi que caímos nessa enganação que a pessoa que ora muito, ah, ele ora muito, por isso que ele consegue as coisas. Como assim? Deus não pode ser convencido a dar coisas porque você orou muito. A oração não muda Deus. A oração serve para mudar o homem, quem ora. Ele faz jejum, por isso que ele alcança algumas coisas de Deus. Não, quem faz jejum, ele muda. Ele se torna mais santo e ele vai perceber a Deus. Então o jejum, a oração foi dado por Deus para mudar o homem, não para o homem mudar a Deus. É uma visão errada, que nós adaptamos, criamos uma teologia para satisfazer os nossos interesses e acalentamos a nossa consciência que estamos fazendo a vontade de Deus quando oramos e quando jejuamos. Observe, conflitos levam ao engano espiritual quando eles não são resolvidos. Existe uma lei, a lei chamada do ponto de vista. E lei é essa que também é uma lei da lógica. Uma esfera tem muitos ângulos, mas só é possível observar um ponto de vista cada vez. Porque você tem uma esfera diante de você. Você não tem como enxergar dois pontos ao mesmo tempo. Se você está olhando aqui na esfera, apenas um ponto nela, que ela vai refletir diretamente para você. Se você fizer assim, ela vai refletir outro ponto. Se você dá a volta, é outro ponto. É claro que depois vão dizer assim, não, mas você pode colocar um espelho ali atrás e olhar. Mas se você olhar no espelho, você está refletindo o ponto de vista no espelho, voltando para você, ainda continua sendo o único ponto. Não tem como olhar dois pontos de uma única vez numa esfera. Essa é a ideia da lógica. O que significa que para você enxergar um outro ponto, você tem que abandonar o primeiro. Não é possível enxergar o outro ângulo sem abandonar aquele que você está vendo. Notem como isso se aplica à nossa realidade. Se nos convencemos de que há muitas formas de atender nossos interesses, quando conflitantes com a vontade de Deus, nós criamos uma ilusão para acalentar nossas consciências. Você acha que você está vendo de outra forma? Como é impossível enxergar dois pontos de uma esfera de uma única vez, você acha que está vendo, você deu uma volta, não, já entendi toda a esfera, só está vendo um ponto de vista. E você faz a mesma coisa da vida espiritual. A maneira como eu estou vendo é a correta, é a de Deus, mas no fundo você inventou essa história para acalentar sua consciência e não consegue ver toda a esfera. Por isso, todo ponto de vista, toda a inclinação natural para um crente que quer fazer a vontade de Deus está sob suspeita. Nunca o coração será confiável. Nunca. Quando você tiver certeza, pergunte de novo e pergunte a Deus. A chance do seu coração estar errado quando há um interesse que leva a uma disposição natural é grande. Desconfie. Agora, normalmente, quando você sabe que Deus pede algo e não é natural para você, não é disposição natural, é mais confiável. Notou isso? Se eu sei que Deus está pedindo algo e eu não gostei naturalmente, isso tem uma chance de ser verdadeiro do que o contrário. Deus pediu, olha como Deus é bonzinho, ele só pede aquilo que eu quero fazer. Não é isso que é interessante? É isso suspeito. Porque ou você se tornou tão virtuoso que já alcançou a estatura de Cristo, ou então você está no alto engano achando que é virtuoso enquanto está fazendo apenas a sua vontade, só que está adaptando a teologia, a Bíblia e Deus para encaixar os seus interesses. Suspeite disso. Um conflito sobre o papel no mundo, um conflito sobre a disposição de coração, um conflito de interesse e conflitos não resolvidos levam ao auto-engano espiritual. E para encerrarmos, a quinta verdade sobre o caminho natural do homem, nesse versículo 3, é que o auto-engano, que é causado pelos conflitos não resolvidos, leva a fazer planos. O texto diz que Jonas dispôs o seu coração para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Tarsis não foi escolhida como um lugar aleatório. Eu vou para qualquer lugar. Não, qualquer lugar não precisa de um navio. Qualquer lugar você pode, de fato, caminhando pelas montanhas. Mas Jonas desceu para o litoral. O texto diz indo para Tarsis. O que ele fez? Ele procurou uma passagem. Encontrando a passagem para Tarsis, pagou. Embarcou naquele navio, indo para Tarsis. A repetição e a ênfase de que ele procurava uma passagem para Tarsis não é. Ele procurava uma passagem, acabou encontrando Tarsis. Não é isso. Ele procurava uma passagem para Tarsis. Encontrando, pagou, esperou o dia da viagem, embarcou e foi. Tarsis era o plano de Jonas. Como vou para qualquer lugar? Se eu for para aquele lugar, Deus dá um jeito de trazer de volta. Se eu for para lá, Deus dá um jeito de trazer de volta. Mas o meu interesse é atravessar o oceano e ir para um lugar melhor. E Deus não vai me trazer de volta. O auto-engano leva a planos. Quando pessoas nos perguntam como igreja, por exemplo, nós temos 40 anos. Ah, e quais são os planos para a igreja nos próximos anos? Os planos para a igreja é testemunhar de Cristo. É o mesmo de hoje. Então, o que significa? Quando perguntam assim, qual é o objetivo da igreja para os próximos 10 anos? Não, eu quero saber o objetivo de construir novos prédios, fazer isso, fazer aquilo, aquilo. Olha, o objetivo da igreja amanhã será o mesmo de hoje. Conhecer a Deus, torná-lo conhecido desse mundo, testemunhando. Coisas, nós podemos ter, podemos perder. Nós podemos melhorar o nosso prédio, como nós podemos perder o prédio. Está sujeito a essas coisas. Nós podemos melhorar o conforto da igreja, no sentido de bens materiais, como nós podemos perder, ter uma crise e perder. Não é esse o nosso objetivo. Não é enriquecer. Nosso objetivo é testemunhar de Cristo. Se definirmos isso, definimos o nosso papel. E se definirmos o nosso papel, definiremos os nossos planos, interesses, a nossa inclinação, como seremos julgados. É esse o nosso interesse. Então, esse é o nosso plano. E como nós vamos alcançar isso? Do contrário, o que muitas igrejas se perdem em assembleia, dizendo como nós vamos gastar o nosso dinheiro? Como nós vamos gastar o nosso tempo? Como vamos empregar nossos recursos? Vamos fazer uma votação. E quando a igreja deixa de pensar no testemunho, ela acha que é perda de tempo, de energia e de dinheiro quando você investe em testemunho, em ministério, em pessoas. E a igreja fica sonhando em ter prédios belíssimos e não investe em ministérios, que é o interesse de Deus, porque ela está confundida nos seus interesses. E ela está fazendo planos. E qual é o plano? Olha, muitas igrejas fazem isso e é divertido andar entre pastores, às vezes, que gostam de mostrar templos. Principalmente igrejas que têm belos templos. Se você chega lá, a primeira coisa que querem te mostrar é o templo. Vem comigo, pastor. Te mostrar. Ele mostra. E olha como é belo. E sempre me vem a fala de Jesus. Em verdade, vos digo, não ficarás pedra sobre pedra. Mas gostam de apresentar. Não faz diferença se é um belo prédio de Salomão, um templo de Salomão, ou se é uma casa alugada, modesta. É um lugar de culto, é sagrado, é santo, então é igreja. Mas se perguntar qual é o plano, olha, o nosso plano é construir mais ali, nosso plano é aquilo ali, nosso plano é aquilo ali, nosso plano é ampliar esse tempo para ter mais gente. E não diz, nosso plano não é testemunhar mais. O nosso plano é tornar Deus conhecido, é melhorar a vida, é a santidade, é investir em ministérios, é ter mais pastores, é ter mais líderes, é formar mais missionários. As igrejas não fazem isso, não falam isso. Elas só falam em construir templos e ampliar para ter mais gente. Mas para que ter mais gente? Os que estão aqui estão fazendo o serviço? Estão crescendo, amadurecendo? Sim. Mas nós queremos mais gente. Por quê? Ah, porque um ministério de sucesso tem que ter muita gente. Pastor de igreja que tem pouca gente e o templo não é bonito, ele fracassou no ministério. Pastor que tem muita gente na igreja e o templo é bonito, ele é tratado nesse hall de pastores como pastor de sucesso. Ah, ele pastoreia aquela igreja, né? De certa maneira, a nossa igreja cria certa vaidade na cidade. De alguma maneira. O endereço que ela está, por exemplo, ajuda muito. Mas é só para uma ideia, para você perceber como a igreja faz planos, os pastores vão nessa onda, eles vão definindo a igreja nesse tipo de sucesso e não o sucesso no caminho de Deus, em agradar a Deus. Então quando nos perguntarem os planos para os próximos anos do TBB, agora que tem 40 anos, e quem esteve ontem, o nosso plano não é evoluir a igreja, é conservar. A igreja precisa conservar fielmente o seu compromisso em testemunhar de Cristo. E é esse o nosso plano. O que nós vamos fazer com outras coisas, quando aparecer a gente faz, que nem reforma. Se aparecer a gente conserta. Isso é reforma. Não é o alvo, não é o objetivo. O objetivo é testemunhar. Isso tem que guiar a igreja. Jonas está sendo guiado para ir a Tarsis. Então observe que Tarsis, o lugar mais, onde nós temos um argumento um pouco mais forte para definir, talvez seja Tartessus, não com certeza, mas o mais provável. Era uma antiga colônia fenícia, com o nome que foi dado pelos gregos para a primeira civilização ibérica no sudoeste da Espanha. Então está lá na Europa. E Jonas queria atravessar o Mediterrâneo de forma que Deus não pudesse encontrá-lo. Mas o versículo 3 diz que ele achou um navio para Tarsis. Ele queria encontrar aquele navio. O achou o navio, ele procurava e encontrou uma viagem que estava no porto de Jope. Ali ele fugiu. Capítulo 4, versículo 2, diz que ele fugiu para trás. A expressão no capítulo 4 já não é mais, ele encontrou e viajou para trás. Ele fugiu para trás. Era para ele um plano, uma rota de fuga planejada, arquitetada. Ele não saiu para qualquer lugar, me deu uma passagem para qualquer lugar. Qual o seu interesse ali? O texto diz que era fugir da presença de Deus. O auto-engano leva a fazer plano. Como podemos aplicar isso à nossa realidade? 1 de Pedro, no capítulo 4, nos dois primeiros versículos. Pedro diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós, do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, tempo da vida de vocês, a vida de vocês, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha como Pedro resume exatamente isso. Defina a sua vida em Cristo Jesus. Saiba quem você é. O que Deus quer da sua vida. E saiba também que se você tem paixões, inclinações, paixões naturais dos homens, o seu coração vai seguir. E ele vai seguir essa disposição natural porque ele tem inclinações levadas pelo interesse. O interesse gera motivação, gera disposição. Esse é um outro conflito. E se você não se definir no caminho de Deus, você vai ser levado a um auto-engano de achar que está fazendo a vontade de Deus. E esse auto-engano vai te levar a fazer planos e você vai se distanciar de Deus. Então Pedro diz, defina, lide com isso para que não viva segundo a paixão natural, as paixões dos homens, mas a vontade de Deus. Existe uma lei. Uma lei da paixão e anseio. Paixão é o domínio. O anseio é o que te leva ao domínio. Quando o indivíduo diz, estou apaixonado por algo, ninguém está apaixonado por algo sem desejar aquilo que está apaixonado. A paixão é o domínio. Esse domínio é porque teve um desejo, um anseio, algo que te levou. E agora você não pode mais se separar daquilo. Então, seria uma pequena definição do que é paixão. Usamos muito isso para relacionamento. Quando alguém diz, estou apaixonado pelo fulano, pela fulana. Quando alguém diz isso, é porque teve um interesse, um anseio, e aquele anseio, aquele desejo dominou de tal maneira que ele diz, estou apaixonado, não posso mais sair disso. Por isso pessoas podem se apaixonar por pessoas erradas. Pessoas podem se apaixonar por pessoas incrédulas, contra Deus, e até por bandidos. E quando a pessoa faz isso, o desejo é tão grande que estou escravizado nele, não posso me separar nele. Que não nós damos a esse anseio, a essa inclinação, a esse desejo, paixão, porque foi dominado. Toda paixão anseia por satisfação. Logo, a paixão exige planos. Se alguém está apaixonado, está dominado, há um anseio e essa paixão que então quer alguma coisa, quer encontrar alguma satisfação, vai fazer plano para alcançar. É involuntário. Você começa a traçar planos. O pai fala para a menina, você está apaixonada por ele, mas não é de Deus. Está errado, não vou permitir isso. E automaticamente o espírito dela diz, como eu posso fazer para fugir? Sair na madrugada. Fugir da presença dos meus pais. Quantas pessoas já não fizeram isso na vida? Contrariando o conceito. Por quê? Porque está apaixonado. A paixão leva a fazer planos involuntários para a realização daquele desejo, daquele anseio que agora é dominado. Nossas paixões, elas exigem planos para satisfazê-las. Se queremos ser bem-sucedidos no caminho de Deus, precisamos levar a sério os conflitos entre a vontade de Deus e a vontade dos homens. Do contrário, nos enganaremos de que estamos fazendo a vontade de Deus, enquanto estamos apenas buscando atender os desejos de nossas paixões. Precisamos lidar seriamente com esses conflitos. Quais conflitos? Os conflitos naturais, que estavam no coração de Jonas e é a mensagem para nós nessa manhã. Um conflito sobre o seu papel no mundo. Como igreja fazendo 40 anos, nós precisamos definir muito claramente nosso papel, ou o mundo vai nos definir. Um conflito sobre a disposição do coração, que Deus nós queremos agradar, qual é a disposição, qual é a inclinação natural, e aquela que temos que contrariar para receber uma virtude de fazer o que nós devemos e não o que nós queremos. Um conflito de interesse. Se o interesse é agradar a Deus, nós seguiremos a Ele em sacrifício. E esses conflitos, então, resolvidos, vai nos livrar do auto-engano espiritual. De mudarmos a Deus, de mudarmos a teologia, de mudarmos a Bíblia, de mudarmos a fé, para acalentar nossa consciência, porque o auto-engano leva a fazer planos. E por que fazemos planos? Porque começamos a nos apaixonar e nos dominar pelos nossos interesses. Que essa mensagem nos ajude como igreja a continuar andando no caminho de Deus para ser bem-sucedido para Ele, e nos ajude como crentes também a lidarmos com aqueles conflitos internos e pessoais para tentar realizar a vontade de Deus nessa terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, depois de meditarmos nesse verso do texto que o Senhor inspirou, para que pudéssemos conhecer o Senhor. À semelhança de Jonas, nós também temos nossas inclinações, nossos interesses, nossos desejos, e eles são conflitantes, na maioria das vezes, com os interesses do Senhor. Mas Jonas fugiu do Senhor. O nosso desejo é que, ao sabermos disso, dessa possibilidade, tenhamos uma ousadia de espírito de contrariar esse mundo sabendo qual é o nosso papel. Ajude essa igreja a nunca se desviar, a não ser moldada pelo mundo, ajustando a sua realidade àquilo que o mundo quer, a fim de ser bem-sucedida nele. Ajude também cada um de nós em seu papel nessa terra, como pai, mãe, como filho, como avô, como esposo, esposa, como um funcionário, como um patrão, como um gerente, no seu trabalho, em tudo que nós estamos a fazer. Tudo seja para o Senhor de coração e de todo o coração. Seja tentando realizar o seu interesse na terra enquanto nós estamos passando por essa vida, certos de que ela terminará e o nosso desejo é ser bem-sucedido pelo Senhor. Alcançando uma virtude de fazer aquilo que devemos, em obediência ao Senhor, como pessoas amadurecidas. E não pessoas infantis que fazem só o que gostam, fazem só o que agrada aos seus corações, mas que fazem por virtude e sacrifício, sabendo que a nossa vida é uma missão e nós queremos ser bem-sucedidos nela. Não nos deixe perder esse mundo tão caótico, tão deturpado da Tua Palavra, e chegar ao arrependimento como Jonas, e descobrir que não valeu a pena fugir do Senhor. Ajude-nos a ficar firmes nesse caminho. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.